Boa noite, amiguinhos. Tá começando mais um podcast da Fernanda. Bem conhecido como My Stupid Mouth. Por alguma razão coloquei esse nome, porque, né? Só falo coisas verdadeiras, né? Mas às vezes eu falo demais. Hoje eu vou falar sobre tags. Na verdade, eu vou fazer uma tag. Pra quem não sabe, tag é tipo um desafio de perguntas e respostas. Como no Silvio Santos? Não. Perguntas que vem à tua cabeça que você quer falar, etc. E fez todo sentido, né? Que bom. Eu tô falando super fofa hoje, porque esse é o terceiro vídeo que eu tenho. Vídeo é ótimo, né? Parece uma blogueirinha. É o terceiro podcast que eu tento gravar e não rola. E aí agora eu deu fome e eu vou gravar enquanto eu como. Danone. E eu amo esse Danone. Quem quiser me presentear é o Vigor Grego. Loucos por flocos. E aí, assim, qual que é a graça desse Danone? Falando coisas super úteis, né? Mas qual é a graça desse Danone? É que, assim, ele seria completamente sem graça se ele fosse só um iogurte. Que ele é um iogurte, né? Basicamente. Ele é um iogurte sem gosto de nada. Ele é aquele iogurte purão. E eles meteram chocolate. Eles meteram uns flocos de chocolate. O bagulho ficou louco de tão gostoso. E eu amo demais. É o que eu mais amo. Esse e o Vigor Grego com pedaços de frutas vermelhas. Eu também amo aquele. Eu não sei se esse é o nome. Não achei no mercado pra comprar. Aí eu comprei o que eu amo, que é de flocos. Nesse momento tô fazendo o que eu sempre faço, que é uma tradição de lamber a tampinha do Danone. Eu não como Danone, tipo, sei lá. Agora tá na moda, né? Se mostrar que sabe fazer coisas com a língua. Acho que vocês entenderam. Mas eu acho que, né? Eu como bi, acho que tá. Tudo bom, moto. Acho que vocês já sabem que eu devo saber fazer coisas com a língua. Então eu não faço isso. No Danone. Eu pego a colher. Consegui. Mas homens aprendam com Danone. Mentira, não tem nada a ver. Porque naturalmente a gente tá dizendo que nossa pepeca é tipo um Danone. Tem nexo, mas não tem. Só falando coisas úteis hoje, né? Comecei bem. Então vamos lá. Fazer a bendita da tag. Enquanto eu como. Peço perdão pelo vacilo de estar comendo. Mas é aquela coisa, né? Vocês que lutem. Vamos lá. Primeira pergunta da tag. Essa eu acho que é mais legal. Eu já tentei gravar um monte com tag e eu odiei todas as perguntas. Eu gostei porque ela já começa meio. A quantidade de perguntas já me interessou bem mais que as outras. 69 perguntas. Tudo bom? E aí eu gostei mais porque os outros eram 50, 100. 69 foi é um número que dá pra fazer. Estou muito sexual? Talvez. Mas é isso. O que você faria se pudesse viver para sempre? O que eu faria se eu pudesse viver para sempre? Cara, se eu tivesse o dom de viver para sempre, eu ia começar a dizer pra ele que eu era vampira, eu não tava nem aí. Porque vampiro que vive para sempre, né? Segundo o Crepúsculo, eu ia falar que eu tô vivendo para sempre. Então, naturalmente, seria uma vampira. Eu ia aproveitar pra fazer tudo. Eu acho que eu só não ia. A única coisa que eu não ia fazer é, tipo, experimentar a droga. Isso com certeza eu não faria. Mas o restante, tipo, ir pras baladas mais estranhas, conhecer gente esquisita, visitar o mundo inteiro, fazer mochilão. Mentira, eu odeio mochilão. Só de pensar que mochilão é você carregando uma mochila pesada nas costas enquanto você anda, já desisti do mochilão. Mas fazer várias viagens, você não precisa necessariamente estar andando nas viagens, né? Dá pra você alugar um carro, um Uber, bicicleta. Bicicleta não. Sou sedentária. Mesmo fazendo caminhada, atualmente faço caminhada. Mas eu continuo sedentária. E só de pensar, por exemplo, fazer um mochilão, que significa eu andando com a mochila pesada nas costas, já não quero mais. Acho que tá bom. Vivemos 90 anos, tá da hora. Não precisa ser eternamente, não. E eu acho que é chato. Eu acho que só é legal você viver pra sempre se você, tipo, se todo mundo tiver esse mesmo dom. Porque se for, por exemplo, uma coisa que, tipo, só você tem, é muito ruim. Eu assisti muito Doctor Who, gente. É ruim, porque, tipo, ele vive pra sempre, mas, tipo, em compensação, todo mundo que ele conhece tem um tempo diferente do dele, porque ele conhece só humanos. Porque, tipo, não sei se vocês assistiram Doctor Who, mas eu acho que eu não vou dar spoiler, porque acho que isso já quando você vai assistir, já, acho que já tem algum resumo. Mas, assim, ele é o único sobrevivente do planeta dele. E ele é um senhor do tempo. E aí, basicamente, ele vai pra Terra com a máquina do tempo dele, que é tipo a máquina do tempo e uma nave, dois em um. E ele consegue acessar vários períodos do tempo e do espaço. E, assim, ele vive pra sempre porque ele é um senhor do tempo. Só que, assim, o que acontece? É, tipo, muito nada a ver porque, tipo, ao mesmo tempo que ele vive pra sempre, todo mundo que ele conhece morreu porque morreu numa guerra que ocorreu no planeta dele. Tá. Foi por isso que a galera morreu. E ele vivendo pra sempre, que ele vai se regenerando, né, e vai vivendo. E é por isso que, inclusive, que a série tem 50 anos. Vocês imaginam 50 anos? Um ator fazendo 50 anos, tipo, o mesmo personagem, não existe. Tanto que a cada ano, a cada 2 anos, a cada. Tem um tempinho certo, né? Vai depender do contrato do ator. Ele fica um tempinho fazendo Doctor Who e depois muda pra outro. Porque ele se regenera, ele troca de persona e etc. Aí vocês vão assistir pra saber. Mas, basicamente, ele vive pra sempre. E aí ele fica vendo. Ele às vezes se afasta, porque assim, ele não viaja, tipo, no tempo e espaço sozinho. Ele sempre pega uma humana pra viajar com ele, porque ele não gosta de viajar sozinho, ele não gosta de ser solitário. E aí, basicamente, depois de um tempo ele tem que abandonar a humana, porque a humana, tipo, chega uma hora que ela vai querer ter filhos, ela, tipo, boa parte das vezes é mulher. Agora, o Dr. Who que tem é mulher, inclusive, então. Eu nem assisti ainda esse Doctor Who Mulher. Eu tô, tipo, muito, muito chata nesse sentido, porque eu quero muito assistir. Eu não tô conseguindo assistir, eu não tô conseguindo arrumar tempo pra assistir. Porque eu quero prestar muita atenção quando assistir, porque, tipo, é um sonho ter um Doctor Who que seja mulher. Mas, enfim, em 50 anos isso nunca aconteceu, tá acontecendo agora. E etc. E aí, tipo, ele vive pra sempre. Vivendo pra sempre, ele vê um monte de gente morrendo e às vezes as pessoas fazendo família, lá, indo seguir o rolê deles. E aí, meio que, tipo, ele meio que perde muitas pessoas. Então ele vê muita gente morrendo. Então, não sei. Se fosse pra ser, tipo, que nem o Dr. Who, que vê um monte de gente morrendo, e nem todo mundo vive pra sempre, eu não queria. Mas se fosse uma coisa que todo mundo que eu conheço. Que eu conheço, não. Todo mundo que existe vivesse pra sempre, porque, né, a gente vive nesse mundo pra conhecer pessoas. A gente aprende com pessoas novas que a gente conhece, etc, etc. Então, sabe. Se fosse só pra mim, eu não ia querer. É basicamente isso. Eu não consigo pensar nessa hipótese se fosse só eu. Se eu viver pra sempre, eu acho que se eu vivesse pra sempre e todo mundo vivesse a vida normal, tipo, quantidade de tempo nesse tipo de vida humana, eu ia ficar muito brava, ia ficar muito triste, ia ficar 80% da vida depressiva. Eu ia viver pra sempre depressiva, basicamente. Qual seria a sua primeira escolha se fosse presidente? A gente, eu sou socialista, né? Eu incrementava. Acho que a primeira coisa que eu faria seria um regime fechado com você, amor. Não. Nossa, gente, tá muito gostoso esse Danone. Vocês não fazem ideia. Tô no céu. Tô adorando gravar podcast enquanto eu como. Vocês que lutem. Já disse. Tô nem aí. Mas enfim, eu acho que a primeira coisa que eu faria seria acabar com a fome. Acho que é a primeira coisa. Porque não há nada mais dolorido do que passar fome. Eu tiraria todo mundo que passa fome. Tipo, não do país, mas eu tiraria todo mundo da fome, sabe? Seria a primeira coisa que eu iria fazer. Eu iria arrumar uma forma. Existe uma forma, né, que é tipo. Que nem ocorre em Cuba, que eles recebem um ticketzinho, toda a população recebe. Toda a população cubana recebe um ticketzinho. Que é pra receber. Então, eles, tipo, não pagam por comida. Eles recebem, tipo, uma cesta básica, como se fosse uma cesta básica, só que com muito mais coisas pra eles passarem um mês. E eles têm o ticketzinho, por exemplo. Aí, cada pessoa da família recebe o ticketzinho e aí ninguém passa fome. Em Cuba, eu não sei se vocês sabem, mas ninguém passa fome. Então, uma coisa que eu faria, primeira coisa que eu faria era isso, era tirar as pessoas da miséria, tirar as pessoas da fome. Seria a primeira coisa que eu faria. Porque eu fico muito mal em saber que tem pessoas que estão dormindo na rua. E isso realmente me faz chorar, só de pensar. E pensar que tem pessoas que não tem comida. Enquanto eu tô aqui comendo Danone, tem alguém passando fome e que vai dormir de barriga vazia. Isso, quando eu penso nisso, isso me destrói. Então, é o que eu faria. Sendo presidente, a primeira coisa que eu faria é não deixar mais ninguém do meu país passar fome. Quatro coisas que você levaria para uma ilha deserta. Quatro coisas que eu levaria para uma ilha deserta. Eu levaria meu gato. Meu gato chama Mogli. E como o nome diz, ele parece um lobo. Não fisicamente, mas ele é um ótimo caçador. Ele caça animais muito bem. Inclusive, eu caço melhor que ele. Por exemplo, quando eu encontro a barata, sou eu a primeira a matar. Ele fica brincando. E aí ele me acha uma ótima caçadora também, por isso. Então eu levaria ele, porque ele é muito carinhoso, então não me sentiria sozinha. Ele seria meu parceirinho. E dois, ele sabe se defender muito bem sozinho. Ele odeia pessoas, além de mim e da minha mãe. Então ele saberia se defender muito bem sozinho na mata, por exemplo, numa ilha deserta. Vamos dizer assim, ele não teria problema. E aí eu ia sofrer para alimentá-lo, ia, porque não ia ter Golden lá para ele comer ração. Então eu ia ter que me virar. Ia dar muito peixe para ele, muito atum. Ia virar uma pescadora nata. E eu levaria. Cara, eu não levaria celular porque não vai ter onde carregar, né? Eu levaria um livro. Um livro que eu gostasse muito. Pensar aqui num livro que eu goste muito, assim, que eu levaria pra uma ilha deserta. Olhar os Lírios do Campo, que é o meu livro favorito no mundo. No mundo, eu amo muito esse livro. Do Erik Veríssimo. Eu amo esse livro mais do que eu amo pessoas. Olhar os Lírios do Campo. Se você ainda não leu esse livro, por favor, leia. É muito bom. É muito bom. E eu amo, é um dos livros que eu mais amo, assim. Então eu levaria provavelmente Olhar os Lírios do Campo. Ou o Morro dos Ventos Vivantes, que eu também amo. Provavelmente levaria. Então vai. Mogli. Que é um caçador nato. Um livro. Que seria um dos dois. Ou os dois. E eu levaria pra uma ilha. Deixa eu pensar. Não sei. O que mais eu levaria pra uma ilha? Eu sei que eu não levaria uma pessoa. Isso eu sei. Preferia levar meu gato. Ah, sei lá, um rifle pra atirar quando eu fosse caçar. Pronto. Qual crime cometeria se não fosse preso? Ah, cara. A primeira coisa que me vem à cabeça é uma coisa muito. É uma coisa muito perigosa pra se falar num podcast, né? Então eu vou passar. Qual crime eu cometeria se eu não fosse presa? Cara, sei lá. Sei lá. Eu pensaria em morte. Mas, tipo, de umas pessoas aí. É uma só, na verdade. Mas. Esse orgulho grego tá. Gente, tá do. Divino. Mas, enfim. Não falaria isso aqui. Qual crime cometeria se não fosse preso? Não sei, cara, que crime cometeria. Roubaria o banco. Ia ser presa, ficar rica. Pronto. Agora eu não matei ninguém. Qual livro ou filme teve grande influência em sua vida? Tudo bom. Não é pra mim a pizza, com certeza. Qual livro ou filme teve grande influência em minha vida? Livro. Eu tenho muitos livros que me influenciaram como pessoa. Mas acho que um dos primeiros livros que eu li, e eu fiquei boca aberta, eu não conseguia parar, E eu tinha um misto de sentimentos de... Ah, que legal, com... Ah, que bosta! Nossa, que lixo, meu Deus do céu! Eu estou passando muito mal com esse tipo de informação. Porque era muito detalhista e eu ficava tipo... Ah! Tipo, gatilho, gatilho. Mas eu nunca passei por isso, como é que eu posso ter gatilho com isso? É tipo isso. Era muito assim que eu me sentia. Foi o Christiane F. Ele é um livro muito forte. Muito forte. Mas eu li quando eu era, tipo, eu tinha 13 anos, a primeira vez que eu li. E me influenciou a nunca usar droga, basicamente, porque eu acho que é um livro que ele é muito específico. Ele é muito. É um livro que ele narra com clareza o que a droga faz no corpo e o que a droga faz com a pessoa. E depois de ler o livro, eu fui pesquisar, né, como é que ela tava e etc. E aí eu tive mais certeza ainda que eu não queria isso pra minha vida. Então o livro acho que foi Christiane F. E filme. Pode ser livro, né? Filme, eu não lembro muitos que me marcaram. Ou que me mudaram, mas eu acho que o que mais me tocou e que eu falo, que eu falo sempre que eu consigo assistir mais de uma vez, porque eu gosto. E pelo fato de ele não ser um clichêzão. Eu não costumo gostar de filmes românticos. Eu não gosto de filme de comédia romântica, por exemplo. Eu acho um porre. Quem me conhece sabe que não é o tipo de filme que eu vou assistir por livre espontânea vontade. Eu não tenho paciência. E eu gosto desse filme porque ele não é comédia. Ele é muito real. E ele não acaba como você espera que acabaria. Que é o 500 Dias com Ela. Que é um livro que narra de trás pra frente o fim de um relacionamento. E eu acho isso incrível. Porque o diretor, ele conseguiu pegar a essência de um fim de um relacionamento, toda a parte boa, o luto, tudo, 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 tudo. Isso é muito bom. É um filme que eu assistiria mais de 1.000 vezes, se possível. Eu amo muito esse filme. E eu acho que me marcou porque Eu tava entrando na adolescência quando eu vi pela primeira vez. E acho que me mostrou muito sobre relações, porque ele me ensinou que as relações nem sempre dão certo e a gente às vezes tem que ser grato mesmo quando não dá certo. Quando criança, o que queria ser quando fosse adulto? Eu queria ser professora quando eu era criança. Porque eu adorava ensinar. Eu adorava, adorava. Para que você daria a sua vida? Para que? Eu acho que. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Mas pelo que? Tipo, pelo que eu daria minha vida? Ou por quem? Por quem seria minha irmã? Seria meu gato que eu amo demais? Mas pelo quê? Por uma razão assim? Terminei o bego. Eu acho que para que o trabalhador tivesse consciência de que ele é explorado. Acho que não é nem falar pelo socialismo ou pelo comunismo, não. Acho que para que as pessoas vissem o quanto elas são exploradas no local de trabalho delas. Só isso. Para elas que elas conseguissem enxergar a exploração. Se você pudesse ser um personagem de ficção, qual seria? Ah, você tá Doctor Who de novo. Eu queria muito ser a Rose. Muito. Porque ela é uma sortuda. Ele é, tipo, ela é a que ele mais ama. Se vocês assistirem, vocês vão ver que, tipo, nossa, é o amor da vida dele. Ai, gente, toda vez que a Billie Piper aparecia na TV, eu ficava tão feliz. Cada vez que ela fazia alguma parte. Ai, gente, é muito complicado de explicar. Senão eu vou dar spoiler. Mas é maravilhosa, tipo, é maravilhosa, gente. É tipo, o melhor personagem que tem em Doctor Who é a Rose, que é a. É uma da, das. Prim, da, da, é a primeira, né? Acompanhante do Doctor, né? Que viaja com ele dessa nova fase do Doctor Who, né? Porque o Doctor Who teve a fase mais antiga, né? Que era preto e branco, e aí quando ele voltou a passar na TV, tinha... Era ela, que já era, né, a TV em cores, e já era ela, a Rose, que eu tenho muito amor. E eu acho que eu seria ela. Eu queria muito ser ela, porque ela é foda. E não tem toda aquela dramaticidade de qualquer outro seriado. Se pudesse viajar no tempo, o que faria diferente? Se pudesse viajar no tempo, o que eu faria diferente? Então, eu cresci com um pai que ele falava pra mim assim: você tem que se arrepender das coisas que você não faz, não das coisas que você faz. E eu não sei se eu faria algo diferente das coisas que eu fiz, não. Claro que eu fiz muita coisa que tipo, hoje eu falo, nossa, mas acho que todos os meus erros me levaram pro aprendizado que eu tenho hoje. Então acho que eu não mudaria nada. Nada. O que faria se ganhasse na loteria? O que eu faria se eu ganhasse na loteria? Eu primeiro iria investir em algum negócio. Provavelmente na área que eu gosto, que é a área que eu atuo. E depois eu iria ajudar pessoas. Eu iria me equilibrar financeiramente, né? Pra poder ajudar outras pessoas. Criar uma ONG, ajudar, sei lá. Eu iria tentar ajudar as pessoas menos afortunadas. O que você quer deixar de legado? O que eu quero deixar de legado? Ah, eu quero deixar os podcasts, né? Que são uma parte engraçada minha. Eu acho que eu já... Tudo bom. É o gato. Eu acho que eu já tô na história, por ter existido e por ser quem eu sou. Eu me imagino sendo uma pessoa importante na história de muita gente, então acho que isso é importantíssimo. E o legado que eu quero deixar é um legado onde as pessoas consigam olhar pra si mesmas e consigam rir das coisas que outrora machucavam elas, sabe? Não de tudo, que eu acho que tem coisa que é gatilho que não tem como rir. Mas coisas que antes eram ruins e que agora são boas e que, sei lá. Eu quero deixar como legado bondade, respeito, cuidado com as pessoas que eu amo. Acho que isso é importante. De legado, eu só quero deixar coisa boa, sabe? Eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que amou muito, viveu muito e que não deixou que a vida influenciasse quem ela era, sabe? Por mais difícil que fosse. Estão brigando aqui. Você mudaria sua história se pudesse? Não. Eu acho que a minha história, por mais difícil que ela seja e ela é quem eu sou. E acho que se eu mudasse qualquer aspecto de quem eu sou... Meus gatos brigando. Acho que se eu mudasse qualquer aspecto de quem eu sou, faria com que eu não fosse mais a pessoa com o aprendizado que eu tenho hoje. Então, não. Não mudaria minha história. Qual superpoder eu gostaria de ter? Superpoder que eu gostaria de ter. Eu gostaria de poder ter o dom de tirar a dor das pessoas. Seja física, seja emocional. Poder tirar a dor das pessoas. Porque nada me dói mais do que ver alguém que eu amo sofrer. Basicamente. Quem foi seu herói quando criança? Quando criança, meu herói era meu pai, sinceramente. Eu achava meu pai o cara mais incrível do mundo, ainda acho. Por mais defeitos que meu pai tenha, eu ainda acho ele um cara muito, muito, muito inteligente. Um cara incrível em vários aspectos, assim. Ele me surpreende por ser o cara que é, assim. Às vezes eu falo, como é que ele pode ser quem ele é e tal. E ele meio que me mostra, ó. Esse sou eu. Mesmo ele tendo vários aspectos que eu não suporto nele, tem outros aspectos que eu fico muito orgulhosa por ser filha dele. Então, eu acho que ele foi meu herói quando criança. Eu não tinha outros heróis, assim, tipo, de desenho. Eu sempre fui muito racional. Então, meu pai sempre foi meu herói. É o que te motiva. O que te motiva a despertar pelas manhãs? Cara, é meu gato, assim. Eu trabalho pensando que eu preciso dar o melhor para ele. Que coisa de gato é cara. E por mim também. Eu levanto e eu acordo e penso que só de eu ter levantado é uma dádiva. E às vezes a gente se esquece que a gente tá vivo, tá com saúde e a gente foca em cada problema pequeno, bobo e ai, nossa, mas meu cabelo não tá bom hoje. Ou, ai, nossa, eu tô com olheiras enormes. E o mundo não é só isso, sabe? Tem coisas muito maiores que isso pra gente aprender, pra gente viver. Então, só de você acordar todos os dias saudável, podendo levantar da cama, podendo ter um emprego. Você que tem um emprego, porque, poxa, a situação tá mais difícil. Você que não tem, se você levanta com saúde, porra, agradece. Se você também não tá com a saúde legal e não tá com um emprego legal, só de você ter amanhecido e conseguido abrir teus olhos, agradece também, porque tem muita gente que não amanhece, né? Tem muita gente que morre dormindo. Então, faça de cada dia único. É o que eu faço sempre, é o que eu levo pra vida. Todo dia seu, ele tem que ser único, tem que ser especial, tem que ser vivido plenamente. Não é que eu sou a louca que faz tudo que quer no dia, mas eu tento viver a minha vida da melhor forma possível. No sentido de viver cada dia como se ele fosse único. Então, vivam cada dia como se fosse único. Levantem e agradeçam por estarem vivos. Porque a vida ela é muito rara pra gente ficar discutindo, brigando, que nem meus gatos. E eles estão atrás da cortina, tendo uma pequena treta agora saíram. A vida é muito curta pra gente ficar brigando, tá ouvindo, Mogli Olga? Por motivos banais, tipo, quem fica atrás da cortina, quem não fica, e etc, sabe? Mas falando sério, não se deixem abater por às vezes não ter as coisas que a gente quer, sabe? Porque às vezes a gente não tem as coisas que a gente quer, mas só de a gente estar tá acordando todo dia e a vida tá falando, ó, você ainda não tem. Já é um motivo para você aprender, levantar e falar: putz, eu ainda não tenho, então eu tenho duas opções. Ou ficar muito chateado com isso, ou levantar minha cabeça e fazer o meu melhor pro meu dia ser bom, mesmo não tendo isso que eu preciso. Entendeu? É isso. Espero ter ajudado. Se pudesse mandar uma mensagem a aliens, o que perguntaria? Eu perguntaria se eles querem me adotar. Mentira. Eu acho que eu perguntaria se a humanidade tem futuro. Se os humanos têm futuro. Se existe um futuro para nossa humanidade, sabe? Com tanto de coisa que a gente tem feito pela natureza. Se existe ainda algum outro planeta que olhe pra gente e fale: ó, eu quero ajudar. Porque vocês estão se destruindo. Tipo, ninguém vai precisar destruir vocês, estão se destruindo sozinhos. E basicamente é isso. A gente tá destruindo nosso planeta, sabe? E é o planeta que a gente vive. Se a gente tá destruindo nosso planeta, obviamente a gente não vai sobreviver por muito tempo, sabe? É uma coisa que a gente tem que pensar. E às vezes a gente pensa muito no dinheiro e passa muito tempo da nossa vida sem pensar como é que vai ser o planeta daqui a alguns anos pros nossos filhos, pros nossos netos, pros nossos bisnetos. E acho que é bom a gente pensar, sabe? E não é tipo, ai, nossa, ela é uma pessoa da causa ambiental. Eu queria ser mais, assim, eu sou bem menos do que eu gostaria de ser, sabe? Eu não queria comer carne, eu não queria fazer N coisas. Mas infelizmente, como eu sou uma pessoa que não tem uma estrutura financeira que eu gostaria de ter ainda, eu não posso, por exemplo, falar, vou parar de comer carne, porque eu teria que ingerir uns alimentos que me dessem a proteína da carne. Porque se eu cortar completamente. Nossa, tô passando ambulância aqui. Espero que esteja tudo bem. E aí, por exemplo, proteína da carne, etc. Que eu precisaria repor. E aí eu precisaria comer alguma coisa que repousse essa energia. E aí, esse nutriente. E seria algo que não é barato. Porque não é barato. Ah, comer só verdura. Não, gente. Não dá pra comer só verdura. Tem que ter uma alimentação muito regrada, não é só parar de comer carne, entendeu? Então é complicado. O que faria em um apocalipse zumbi? O que que eu faria no apocalipse zumbi? Cara, Eu sempre penso na hipótese de estocar água. Mas acho que não é importante, né? Zumbi não toma água. Não sei, eu acho que eu. Sei lá, acho que eu ia ser a primeira a ser comida. Mentira, eu sempre ficava por último nessas brincadeiras de. Por exemplo, de esconde-esconde, porque eu ficava escondida e eu nem me mexia, tipo, pra ninguém me achar. Então, acho que eu seria assim no Apocalipse Zumbi. E eu ganhava porque, tipo, era, tipo, por desistência da pessoa que tava procurando. Porque ela ficava um tempão me procurando. E aí, quando ela já tava longe, me procurando lá longe, é que eu vinha e batia. E falava, bati. Às vezes não tinha ninguém, né, pra ver, mas tudo bem, tava lá. Então, eu acho que seria uma pessoa sobrevivente no Apocalipse Zumbi. Porque eu seria a última a sair. Entendeu? Se eu acho que se começasse o Apocalipse Zumbi, eu ia estocar a quantidade de comida possível, água... E ia deixar o apocalipse acontecendo, assim, sabe? Ia estar comendo, e, entendeu? Diz que eu precisava um quartinho e comida e água, gente. O resto a gente se vira. Então, basicamente, acho que eu sobreviveria. Pois sou tão cagona que ficaria presa em algum lugar. Qual instrumento musical eu gostaria de tocar? Eu gostaria de tocar piano. É um instrumento musical que eu acho muito bonito e eu não sei tocar. Não sei. Se pudesse viver em qualquer lugar, onde seria? Se eu pudesse viver em qualquer lugar, eu não sei onde eu viveria. Viver, porque viver é muito. Não sei se eu gostaria de viver em outro país, por exemplo. Eu gosto de viver no Brasil. Mas eu tenho vontade de viver nos Estados Unidos. Mas por poder treinar o meu português. Português é ótimo, né? Poder treinar meu português no, né? Nos Estados Unidos é ótimo. Poder treinar meu inglês, na verdade. Eu gostaria muito de morar lá para treinar meu inglês, mas não pelo país em si, tipo, ai, mas talvez eu acho que eu ficaria melhor vivendo, por exemplo, na Inglaterra, é porque eu acho que nos Estados Unidos é mais fácil de viver, creio eu, assim, aparenta ser mais fácil de viver do que na Inglaterra. Me corrijam se eu estiver errada. Então, acho que os Estados Unidos seria por ser uma opção mais barata do que, por exemplo, ir viver na Inglaterra. Mas eu adoraria ver na Inglaterra, sinceramente. Qual o seu filme de comédia preferido? Eu não gosto muito de comédia, não é um gênero que eu gosto muito. Porque eu não consigo ver muita graça em filme de comédia, é muito complicado para mim ver graça em filmes de comédia. Mas um filme que me faça rir de comédia? Que filme que me faça rir de comédia? Cara, acho que é um clássico, né? As Branquelas me faz rir. É um filme que me faz rir realmente. E outro que me faz rir realmente, que nem é tanto de comédia, mas que eu gosto, é Scooby-Doo. Scooby-Doo também, eu assisti tantas vezes que... E mesmo todas as vezes que eu assistia, me fazia rir. Então acho que Scooby-Doo também. Meu gato tá gritando por alguma razão que eu não entendi. Aceitarem uma passagem só de ida a Marte? Sim. Sim. Eu vou explicar o porquê, né? Porque eu já falei sim. Quem tá fazendo essa. Quem tá fazendo essa. Uma das pessoas. Né? Um dos empresários que estão fazendo. Essa excursão pra viver em Marte, né? É o Elon Musk. E eu sou apaixonada pelo Elon Musk. Musk, né? Acho que o sobrenome deles fala assim. E, gente, eu sou apaixonada por aquele homem. Ele tem 50 anos, mas eu acho que ele tá super inteiraço. É um dos poucos sugar daddies que eu queria na minha vida. Tô querendo demais, né? Um sugar daddy que, tipo, é muito rico. Mas, enfim, eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele inteligentíssimo. Ele é doido? Ele é um pouco doido. Mas eu acho ele incrível até na doidice dele. Então, tipo, eu iria pra Marte com ele. Entendeu? Se fosse com ele, se ele me desse as passagens e falasse... Vamos pra Marte? Viver em Marte? Só não sei se ele consegue povoar a Marte já na idade que ele tá. Mas eu super iria. Se não precisasse povoar, porque talvez ele já não tivesse mais esse dom da procriação. Procriação, ótimo. Da procriação. Mas eu viveria em Marte com ele. Super a ver, né? Mas é isso. É a minha situação. Se pudesse, escolheria outra profissão. Atualmente trabalho com departamento pessoal, que tem a ver com contabilidade, que é, né, que é o que eu quero fazer pra vida. Não, eu gosto tanto de trabalhar com o que eu trabalho porque é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então eu amo. Não tenho do que reclamar. Eu estou na profissão que eu gosto. O que te motivou a trabalhar com o que trabalha? Na realidade foi uma coisa muito louca. Meu primeiro emprego eu fazia isso. E eu não sabia que eu gostava, eu fazia isso por livre e espontânea vontade e eu era muito curiosa. Então, muitas das coisas que eu aprendi sobre contabilidade, sobre departamento pessoal, aprendi sozinha. E aí eu comecei a ver que eu realmente gostava, mas até então era só um gostado tipo de curiosidade, eu achava que era curiosidade. E aí, com o tempo, eu fui vendo que não era só curiosidade, porque eu continuava gostando mesmo com o passar dos anos. Passaram-se 10 anos desde isso e eu continuo gostando muito. E aí eu vi que realmente eu gosto de assegurar os direitos das pessoas, porque no departamento pessoal eu consigo fazer isso, consigo lidar com pessoas também, ensinar para elas várias coisas que elas não saberiam, né? Tipo, se elas tivessem uma pessoa que elas não gostassem ou que elas não confiassem junto delas, então eu gosto de ser essa pessoa do departamento pessoal que consegue tirar todas as dúvidas das pessoas e elas saem de lá felizes porque a dúvida tá sanada e elas aprenderam algo que elas precisam aprender, mas que, poxa, a escola não ensina, sabe? É uma merda. Porque, tipo, cara, é uma coisa que devia ensinar na escola, tipo, o seu salário é isso, você ganha isso, a fórmula do teu salário, sabe? Tipo, a gente cria as pessoas sem saber quanto que elas ganham por dia, quanto que elas ganham por hora e o porquê que elas estão trabalhando, por exemplo, num feriado e sabe, ou por que elas não trabalham num feriado, ou por que elas recebem DSR, é tanta coisa que as pessoas não têm a menor noção e deviam ter, não tem ninguém que ensine isso para elas. Então, se eu sei um pouquinho e eu posso passar e a pessoa tá interessada em saber, é o mínimo que eu posso fazer, então eu também gosto muito disso. O que é mais importante, explorar o mundo ou a si mesmo? Cara, eu acho que os dois, mas eu vou falar mais ou menos na constância. Tipo, constância é ótimo, mas eu acho que, tipo, antes de você explorar o mundo, acho que você tem que conhecer a si mesmo. Porque, por exemplo, eu sei o que que eu quero explorar no mundo e o que eu não quero. Por exemplo, eu já falei para vocês que eu não quero fazer um mochilão, por exemplo. Porque eu não sou uma mulher de mochilão, não gosto de mochilão. Então é uma coisa que eu não faria. Porque eu me conheço o suficiente pra saber que eu não gostaria de fazer um mochilão. Eu ia ficar irritada, ia ficar chateada com pernilongo, com mosquito. Eu gosto de insetos, mas eu gosto de ver os insetos. Mas eu não gosto de insetos em mim, por exemplo. Eu sou muito sensível a picadas de qualquer animal. Então não. Não gostaria de, por exemplo, fazer um mochilão. Então, eu acho que para você saber isso, você tem que se conhecer. Então, eu acho que o primeiro conhecimento tem que ser o seu, conhecer você mesmo. Quando a gente se conhece, a gente sabe dizer os nãos necessários para nossa evolução e os sims necessários para nossa evolução também. E depois eu faria uma exploração pelo mundo, porque me conhecendo, eu saberia o que eu gostaria de conhecer no mundo e o que eu não gostaria, que não era interessante para mim, que não era interessante para minha vida, que não era interessante para minha viagem. Então é isso. Qual lei você mudaria se pudesse? Ah, eu mudaria toda a mudança que fizeram na CLT, eu mudaria. Sabe? Porque foram mudanças que levaram anos para acontecer e em menos de um ano foram. Simplesmente destruíram a CLT, rasgaram e acho que traria todas de volta, assim. Todas as leis anteriores, assim, que cuidavam do trabalhador. Basicamente faria isso. Qual seria a sua última comida como presidiário? Qual seria a minha última comida como presidiário? Eu gosto muito de macarrão. Acho que eu iria comer macarrão. Eu tenho uma comida favorita, que tipo, tenho várias comidas favoritas, mas uma que eu tô com muita vontade de comer e que eu amo demais é uma que eu fazia em casa, quando eu morava sozinha. Eu gosto muito de fazer macarrão com muito molho de tomate. E eu gosto muito de comer com ovo cozido. E aí eu corto em rodelinhas o ovo e como com macarrão com muito molho. E é uma das coisas que eu mais amo na vida. E acho que com esse aumento da carne é uma das poucas coisas que a gente pode comer com gosto. E eu amo demais, gente. Eu amo ovo, então, tipo. Explorei o espaço ou o oceano? Cara, que pergunta difícil. Eu acho que eu exploraria o espaço porque Eu gosto mais do céu do que da água. É, eu morro de medo de morrer afogada. Então eu ficaria meio em pânico se eu tivesse que ficar muito tempo na água explorando coisas. Já o espaço para mim é muito interessante. Eu amo, amo olhar a estrela, eu amo olhar a lua. Quem me conhece sabe que eu sou o tipo de pessoa que fala: ah, olha a lua, que lua linda, que não sei o quê. Eu amo a lua, gente. Eu sou apaixonada por constelação, por estrela, por tudo, por planeta, lua, sol. Eu sou apaixonada, gente. Eu sou completamente apaixonada pelos eventos celestes também. Então, eu acompanho lua cheia, como uma boa bruxa que sou, né? Então, basicamente, eu exploraria o espaço. Qual é a primeira coisa que mudaria sobre si mesmo? Qual a primeira coisa que eu mudaria sobre mim mesma? Não sei se eu mudaria alguma coisa sobre mim mesma, gente. Não sei. Eu acho que. Não sei. Eu acho que eu seria menos odiosa com algumas situações. Tem coisas que me tiram muito do sério, às vezes, e são coisas muito pequenas. Eu ainda não sou Buda, então tem coisas que me tiram um pouco do sério, mais do que eu gostaria. Então eu gostaria de mudar isso, de ter o poder de não me irritar com as situações que eu não posso mudar. Quem foi seu professor favorito e por quê? Meu professor favorito da vida. Na verdade, eu tive muitos professores. Eu amava muito dos meus professores. Mas eu acho que eu não consigo citar um só, porque o professor para mim sempre foi muito importante. Eu sou quem eu sou graças aos meus professores. Se eu sei muito das coisas que eu sei, eu sou grata a todos eles. E eu sempre tive esse carinho, porque eu não tinha muito carinho materno quando eu tava crescendo. E eu acho que os professores percebiam isso em mim. Então, muitos dos meus professores foram meus segundos pais e eles tinham um carinho enorme comigo e eu tinha muito carinho, eu era muito apegado aos meus professores. Então, acho que a primeira professora que eu vou citar é uma professora da quarta série, que o nome dela é Silvana. Eu lembro até hoje do rosto dela, do sorriso dela, da forma como ela me tratava. Ela nunca me chamava de Fernanda, ela sempre me chamava de Fê. E eu comecei a escrever por causa dela. Quando eu criei o blog, eu já não tinha mais contato com ela, porque eu criei o blog quando eu tinha 16 anos. Mas eu criei porque ela passou todo o ano que ela letivo comigo na quarta série, dizendo o quanto eu era boa escritora. E hoje eu só acho que eu sou uma boa escritora porque eu tive ela como professora. Um beijo, Silvana. Se você estiver escutando esse podcast, meu Deus, eu amo você e eu vou amar pro resto da minha vida. Você é a pessoa mais extraordinária que eu já conheci. Ter aprendido o que eu aprendi com você me fez um ser humano muito melhor, me fez uma pessoa muito melhor. Então, a primeira pessoa é a Silvana. Tem mais alguns professores que eu vou citar. Não vou conseguir citar um só, porque, como eu disse, eles acabaram virando pais para mim, porque eu não tinha uma figura materna e meus professores eram como pais, assim, eram figuras que eu via como figura materna. Então a Silvana era essa pessoa, ela tinha muito carinho por mim e ela não escondia esse carinho por mim. E, cara, eu amava muito ela, muito, 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 muito. Eu lembro de chorar loucamente quando eu tive que mudar de ano, porque ela era a minha professora favorita e eu amo muito aquela mulher, gente. Ela me ensinou muito, 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 muito. Tem coisas de texto que eu escrevo às vezes e eu lembro dela me falando: não esquece do parágrafo, ponto final. Quando a gente pausa, é vírgula. Sabe aquela pausa para respirar que a gente dá? É vírgula. Ai, como ama aquela mulher. E vamos lá. Ela é a primeira. E provavelmente essa tag vai ter duas partes, porque tipo, tá muito grande, tá ficando muito grande. Mas a segunda professora que foi muito marcante na minha vida, ela se chama Silvia, e foi uma professora do ensino médio. E ela era muito maravilhosa. Eu não tenho palavras para descrever a Silvia. Ela era uma professora muito, 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 muito ferrenha. Ela, tipo, ela queria as coisas muito perfeitas, como ela era virginiana, como boa virginiana que ela era queria as coisas perfeitas, impecáveis. E muito do que eu aprendi sobre ser impecável no meu trabalho e ser impecável em vários aspectos da minha vida, principalmente profissional, principalmente estudantil, foi por causa dela, porque ela me dava ela era uma pessoa muito disciplinada, como boa virginiana que ela era. E ela me ensinou muito, 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 muito. E eu lembro de toda vez que eu olhar para ela, ela ter uma palavra de gentileza para falar comigo. Quando eu conheci a Silvana, eu tava numa época muito difícil na minha vida. Tentar não chorar no podcast, calma. A Silvana, ela foi uma mãe. A Silvana foi uma psicóloga. Silvana. Silvana e Silva. Silvia, gente, são nomes parecidos. Silvia. A Silvia foi uma mãe. A Silvia foi uma psicóloga pra mim. A Silvia foi um ombro amigo pra chorar. A Silvia foi tudo na minha vida. Na época mais difícil da minha vida, eu podia contar com a Silvia. Era o tipo de pessoa que me encontrava no corredor e me abraçava. Tipo, porque ela sabia que eu tava precisando de um abraço. Então, essa era a situação que eu tinha com os professores. Meus professores sempre foram muito próximos de mim. E eu passei a minha vida toda dizendo que as pessoas mais que eu mais amei, que eu mais respeitei na minha vida foram meus professores. Eu tinha um amor absurdo e tenho pelos meus professores. Tudo que eu sei, eu devo a eles. E, tipo, minha tia que eu mais amo na vida, ela é professora. Então, acho que vem disso também, sabe? Eu tenho um carinho absurdo por professores. Eu amo, é a profissão que eu mais amo na vida. E eu pensei por muito tempo ser, mas eu descobri que a minha vocação é outra. Eu sei lecionar, é uma coisa que eu sei fazer, mas é uma coisa que eu não tenho vocação, não é o que eu faço bem, não é o que eu sou o melhor, eu sou o melhor ajudando as pessoas, a descobrirem os direitos dela, a cuidar dos direitos delas. E que legal que eu sou essa pessoa também, sabe? E, ai, meu pai, tem tantos professores que eu amo muito. E assim, quando meu pai separou da minha mãe, eu tive um professor que era uma figura paterna na minha vida. Fazia terapia na época. Minha terapeuta freudiana falava muito pra mim, assim, que eu tinha que buscar uma outra figura paterna pra que eu não me submetesse a ter uma relação igual a da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela sofreu muito por não ter uma figura paterna, tipo, presente. Tipo, meu avô, como qualquer outro pai, ele cometeu erros, ele criou ela sozinha. E minha mãe, ela cresceu meio sentindo falta desse carinho, né? Desse apreço. E minha psicóloga, ela sempre me falava muito isso pra procurar uma figura paterna e ter pra mim. Assim, no sentido de eu adotar um pai, sabe? E aí eu tive um professor que eu adotei como pai por muitos anos. Ele tá vivo, o Peterson. E ele também era um professor, um confidente, um amigo. Ele por muitos anos foi muitas coisas pra mim. E um dia, quem sabe, eu esteja preparada pra falar. Mas foi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha trajetória de vida. Eu devo muito de quem eu sou, como ser humano, a minha visão de relacionamento e muito do que eu sou a ele. Porque ele foi uma figura paterna que me transformou numa mulher que consegue enxergar quando um homem é bom e quando um homem é ruim pra mim, por exemplo. E que me livrou de muitas situações. Então, eu devo a ele o fato de não estar casada e com 3 filhos, por exemplo. Porque ele me mostrou o que é uma figura paterna real, verdadeira. Por mais que meu pai tenha sido meu herói na infância, ele foi um pai muito, muito. Ele não era presente, ele nunca foi presente na minha vida, no sentido, quando houve a separação da minha mãe, ele aparecia, tipo, como Papai Noel, só no Natal. Então, o Peterson aí veio e preencheu esse buraco, não só pra mim, pra várias meninas, assim, e pra vários meninos, sabe? Que ele era professor e o Peterson foi uma das figuras mais importantes, assim, da minha adolescência, vamos dizer assim. Então, é o último, juro. E vai ficar muito grande, né? Como vocês podem notar. Então, a primeira parte eu vou. É essa. E eu vou gravar a segunda. Talvez eu lance junto, talvez não. Só Deus sabe. Beijo na bunda e aguardem. 69 tags. Mentira, 69 perguntas. Olá, amiguinhos. Vamos à parte 2 da parte de cast. De tag. Tô bem louca, cast é ótimo. Fazendo cast. Parte de tag, 69 perguntas infalíveis pra fazer pra Fernanda. Vamos lá. Isso é enquanto a página carrega. Se pudesse reviver um músico, quem seria? Ai, gente, eu não conseguiria escolher um só. Cara, eu acho que o primeiro, assim, a primeira, na verdade, que eu ressuscitaria é a Amy Winehouse. E acho que a Amy, Fred Mercury. E. Ai, gente, esqueci. Acho que talvez Cazuza. Cazuza, talvez. Provavelmente. O que você prefere, cidade, campo, montanha ou praia? Eu prefiro campo. Eu gosto muito do campo. Tipo, sentar na grama, olhar o céu, eu gosto muito. É uma coisa que eu amo. Eu não gosto muito de praia, porque a areia entra em orifícios. Mentira. Mas a areia é muito ruim de tirar. E, tipo, eu me sinto super cansada quando eu vou pra praia. Diferente de quando eu tô no campo, por exemplo. Não me sinto cansada. Termino o dia, eu tô bem. Entendeu? Já na praia, eu fico cansada. Eu fico cansada, porque você fica o dia inteiro lá assando, feito um frango na padaria. E quando você volta pra casa, você tá cansado. Então, não. Qual sua lembrança da infância mais presente? Mais presente foi um Natal que eu pedi de presente o CD da Peach. Foi meu primeiro CD que eu ganhei na vida, foi um da Peach. Acho que essa é a lembrança mais presente que eu tenho, assim, da minha infância, porque foi o momento, acho que, mais feliz da minha vida, assim, a primeira vez que eu pude falar, estou muito feliz. Mas não porque, tipo, nossa, foi o primeiro momento feliz, assim, mas é o que eu me recordo, assim, o momento mais feliz da minha infância que eu me recordo. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é poder ver eu e minha irmã bem, sabe? Poder dar às pessoas que eu amo uma qualidade de vida melhor, basicamente. Esse é o meu maior sonho na vida. Algum amigo seu nunca deveria ser presidente? Algum amigo meu? Cara, eu não costumo ser amiga de gente que não deveria ser presidente. Todos meus amigos deveriam ser presidentes. Não consigo pensar em ninguém que não deveria ser presidente dos meus amigos, porque são pessoas muito legais, são pessoas muito honestas e queridas. Então, eu não consigo imaginar alguém que não mereça ser presidente dos meus amigos. O que faz você feliz de verdade? Coisas pequenas. Coisas que boa parte das pessoas vê como coisas minúsculas e às vezes uma palavra, um gesto, coisas muito pequenas. Um dia de sol, ouvir minha música favorita, comer algo que eu gosto e o que eu tava com vontade de comer. Uma coisa assim. Isso me faz feliz. Qual foi o seu pior fracasso? O que aprendeu com isso? O meu pior fracasso foi um relacionamento que nem aconteceu, que eu demorei muito tempo pra lidar com esse fracasso. Eu fiquei um mês me lamentando, assim, tipo, muito. Acho que eu fiquei mais que um mês, né? Acho que eu fiquei uns 2 meses em profunda depressão, porque Pra mim era um fracasso, eu não consegui lidar com as emoções de uma outra pessoa. Só que as pessoas elas são assim. O que que esse fracasso me ensinou foi que eu não tenho controle sobre nada, nada na minha vida. E que tudo bem. Acho que foi isso que me ensinou, assim, que foi, acho, a maior lição que eu aprendi na vida, porque eu era muito controladora, eu era uma control freak. E eu acho que quando isso aconteceu, eu falei, tá, não tenho controle de nada, e eu não consigo ter o controle agora nem pra parar de chorar. E eu fiquei 2 meses muito triste. Então, eu acho que me ensinou que a gente não tem controle sobre nada na nossa vida e que tá tudo bem, sabe? Que as coisas vão acontecer de uma forma inesperada e cabe a gente aceitar que as coisas nem sempre são da forma como a gente gostaria que fossem e continuar vivendo. Não ficar se culpando, se martirizando e nem. E claro, pegando tempo para você se recuperar. Fracassos acontecem na vida, sabe? Todo mundo já fracassou na vida. Se você nunca fracassou na vida é porque você nunca tentou, então. Né? Que pena para você, porque todo mundo que tentou na vida fracassou em alguma coisa. E não tem nada de errado com isso. O fracasso, ele tem que servir de aprendizado pra gente. E qual a minha música preferida, por quê? Minha música favorita, eu tenho várias, mas uma que eu tenho gostado muito é The Man, da Taylor Swift. Eu acho a música super forte e o refrão dela é muito bonito. E eu acho que ela narra muito do que tá acontecendo na minha vida atualmente, assim. É uma letra bem feminista e eu gosto muito, muito, muito mesmo. É, gostaria de fazer a tecnologia desaparecer e por quê? Acho que tecnologia toda não, mas alguns aspectos da tecnologia. Por exemplo, o WhatsApp. Cara, eu acho que eu era muito feliz antes do WhatsApp. Sabe, sem ter essa questão de as pessoas responderem na hora que a gente quer e etc. Eu demoro muito para responder as pessoas, às vezes demoro dias, horas, tipo, porque eu simplesmente olho a mensagem e eu falo, ah, não tô a fim de responder agora. E isso é um problema, porque eu simplesmente às vezes esqueço. E eu acho que eu gostava muito mais da época que era SMS, porque aí você dava para ver que você leu. E aí você respondia quando você podia, porque você não passava o tempo todo com o telefone na mão. E às vezes acho que o telefone atrapalha muito da nossa comunicação, sabe? É muito complicado você, sei lá, ter N coisas hoje com a tecnologia da forma que ela tá. Então acho que isso, de certa forma, piorou algumas coisas, alguns aspectos. Não tudo, claro, mas tem muita coisa que a tecnologia destruiu, assim. É, qual o seu maior feito e como conseguiu? Acho que o meu maior feito foi morar sozinha. Por um tempo, eu vou voltar, se Deus quiser. E acho que foi o meu maior feito, assim, na vida. E como eu consegui, meu, quebrando muita cara, ouvindo muito não, pondo a cara pra bater, sendo homem da casa, porque essa história de ai, homem da casa, isso não existe, gente. Experiência própria, eu morei sozinha e, tipo, eu não precisava de um homem pra nada. E, cara, eu acho que foi o maior feito da minha vida. Eu espero voltar a conseguir fazer isso, sabe? Se fosse diretor de cinema, que tipo de filme faria? Eu faria filme que. Faria filmes, né, que levassem as pessoas a pensar sobre a sociedade em que elas vivem. Faria filme só sobre isso. Só sobre. Filmes que fizessem as pessoas pensar na sociedade que elas vivem e como as pessoas elas vivem nessa sociedade. Isso é uma coisa bem Tarantino mesmo. Tipo, basicamente. Qual a história mais louca que você já ouviu? A história mais louca que eu já ouvi. Cara, eu escuto muitas histórias loucas. E não sei, acontece muita coisa louca na minha vida, então acho que nenhuma história me faz hoje ficar de boca aberta, assim, tipo, nossa, que história estranha. Então. Mas tem histórias que eu acho engraçada, tipo, coisas que eu acho engraçado, mas que não vale a pena ser contados, porque são de outras pessoas, então, né? O que é preciso para ser mulher homem? Para ser mulher é se sentir como uma, não é ter vagina. É, eu aprendi isso. É você se sentir uma. Porque ter um órgão sexual não significa necessariamente que você pertence àquela categoria. E também, se você não se sente nem homem nem mulher, também é um direito teu. Mas eu acho que é muito mais mental do que físico, sabe? No sentido de genitália. Qual seria uma maneira espetacular de morrer? Acho que não tem maneira espetacular de morrer. Mas eu acho que uma maneira espetacular de morrer seria salvando alguém, né? Alguém que eu amo. Acho que é uma maneira boa de morrer. Uma única coisa no mundo que mudaria se pudesse. Acho que eu já falei lá em cima. Que é se eu fosse presidente, né? Mas se eu pudesse trazer isso pro mundo, seria que ninguém mais passasse fome no mundo. Que eu ia preferir muito mais do que só no meu país. Se tivesse poder telepático, qual mensagem mandaria para quem? Tá escrito errado. Qual mensagem mandaria para quem? Eu só teria direito a uma mensagem telepática? Bom, se eu tivesse direito a uma mensagem telepática, eu mandaria... Acho que eu gastaria isso com muita besteira. Tipo, acho que eu mandaria pro menino que eu gosto, como diria minha psicóloga, pro moço que eu gosto, falando, e aí vamos transar. Não saberia usar o poder telepático de forma como o Jean Grey usa. Eu seria muito escrota usando. Pronto. Se pudesse inventar algo, o que seria? Se eu pudesse inventar algo, eu acho que a cura para doenças, sei lá, a cura do câncer, mas a cura do câncer Cuba já está descobrindo, né? Mas eu acho que eu descobriria uma forma de ninguém morrer mais. Pronto. Qual item da sua casa você salvaria um incêndio? Qual item da minha casa salvaria de um incêndio? Bom, minha bolsa, meus documentos pessoais, porque é um saco para tirar documento pessoal, e meu gato. Acho que só. Acho que é o principal. Porque o restante dá pra correr atrás. A bolsa, porque eu tenho apego muito grande com as minhas coisas, né? Então, pelo menos a bolsa e os documentos pessoais, pra não ter que fazer outro. E o meu gato, que é o primeiro que eu salvaria. Ele já estaria lá fora enquanto eu tô tentando pegar a bolsa e os documentos pessoais na casa, tá? O que você faria se soubesse que o mundo acabaria em uma semana? Eu veria minha irmã. Eu veria meu sobrinho. Eu que iria querer ficar próximo deles, eu ia querer ficar próximo de todas as pessoas que eu amo. Eu diria para essas pessoas que eu as amo e que o mundo foi um lugar melhor porque elas existem. E basicamente é isso. Quais lições importantes gostaria de passar aos seus filhos? Eu acho que lição. Acho mais bonito falar valores, porque a lição você impõe e é legal e tal, mas quando eu vejo educação e você fala lições, sempre parece pra mim um tipo de imposição, e eu acho que eu não quero criar um filho com imposição. Por exemplo, eu não ligo que meu filho, ele seja palmeirense, santista, etc, sabe? Tipo, eu vou gostar muito que ele seja corintiano, né? Que ele... Né, eu gostaria que ele fosse. Mas, tipo, eu acho que a gente cria o filho para ele não ser igual a gente. Ele não vai ser. Ele pode ser parecido em alguns aspectos, mas vai ter muita coisa que ele não é igual. E que bom, porque ele é um ser humano único. Ele não sou eu, sabe? Então, acho que eu ensinaria valores para ele, do tipo, ou para ela, do tipo, respeitar todos. Independente do credo, religião, quem votou na última eleição. Isso parece coisa de bolsominion, eu não sou bolsominion. E eu também não gosto da. É porque eu falei bolsominion porque as pessoas usam esse adjetivo. Mas eu também não gosto da frase, da palavra bolsominion. E eu tô bem longe de ser. Vamos dizer que. Por que que eu acho, acredito nessa coisa da última eleição? Não me interessa. Se você votou, em quem você votou, já tá feito. Agora a gente só precisa abrir o olho e começar a trabalhar para que as coisas melhorem. Então eu ensinaria pro meu filho que tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. Tá que ele não precisa ser amoroso com as pessoas que ele não quer ser amorosas. Eu ensinaria para ele que eu estaria com ele em cada momento difícil da vida dele, que eu seria a melhor amiga dele. Claro que não a única, mas eu estaria ali para ele todas as vezes que ele precisasse e que eu seria protetora toda vez que ele se sentisse sem proteção, eu estaria lá para ele. Acho que para mim isso é legal, sabe, de ensinar para um filho quanto você me protege ele. E acho que eu ensinaria valores do tipo ser sincero, não roubar, não, sei lá, não maltratar ninguém, saber olhar as pessoas como pessoas e não como formas de obter o que ele quer, sabe? Essas coisas básicas de que uma mãe deve ensinar para os filhos. E não coisas tipo, por exemplo, eu tenho uma visão de mundo, eu não sei se eu passaria essa visão de mundo que eu tenho, porque o que eu sei sobre o mundo, eu não ensinaria para uma criança. Eu ensinaria quando ele tivesse, sei lá, na adolescência e ele tivesse se interessasse pelo assunto. Do contrário, eu iria deixar ele viver a vida dele, sabe? E é isso. O que você nunca faria mesmo valendo US$ 1 milhão? Que eu nunca faria mesmo valendo US$ 1 milhão? Acho que eu nunca mudaria meu pensamento quanto à questão política. Pelo que você é grato? Eu sou grata por muita coisa, pela minha vida, pela minha irmã, pelo meu sobrinho, por acordar todos os dias, que eu falei anteriormente. Eu sou grata por ter o que comer, por ter o que vestir, por ter onde dormir. E acho que isso são as gratidões que a gente tem que ter na vida, né? E o que mudou sua maneira de pensar para sempre? Eu acho que foi. Foram N coisas, né? Eu acho que não é uma só coisa que mudou sua maneira de pensar. E eu acredito que quando você muda de verdade sua maneira de pensar para sempre, você está dizendo que você aprendeu de uma forma que nada pode reescrever aquilo. E eu nunca quero chegar nesse ponto de falar, aprendi de tal forma que eu nunca mais quero estar nessa posição. Claro, quando é coisa ruim, não, mas tipo, quando é coisas que são inevitáveis, sei lá, tipo, coisas da vida mesmo, então não tem muito como você, sei lá, deixar de fazer, sabe? Então, fiquei muito vago, ficou muito vago. É no sentido, tipo, por exemplo, você prometer algo que você não vai conseguir cumprir porque depende de outra pessoa, por exemplo. Tipo, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Tipo, é um pensamento mórbido e que provavelmente você não vai pensar assim pro resto da sua vida. Se você pensar assim pro resto da sua vida, você vai perder muita gente, você vai parar de aprender, porque a partir do momento que você para de se relacionar, você para de aprender. Ponto. Então, não tem nada na minha vida que mudou minha maneira de pensar para sempre. Tem coisas que hoje mudam a minha modo de que coisas que aconteceram no meu passado que hoje fazem parte da minha vida, que me fizeram pensar diferente, vendo essas questões do passado, mas que eu espero que no futuro, daqui quando eu tiver uns 30 anos, que daqui a 5 anos, eu consiga ver de forma diferente. Pronto, não dá pra você, sei lá, nunca vai ter algo que me faça ter uma maneira de pensar completamente diferente e que nunca vai mudar. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito mutável nesse sentido de aprender com tudo. O que você pode fazer que ninguém mais pode? Acho que o que eu posso fazer que ninguém mais pode é ser eu. Ser autêntica com quem eu sou. Ter vivido as coisas que eu vivi. Ter conhecido as pessoas que eu conheci. Isso ninguém pode tirar de mim. Conhecimento, as experiências, isso ninguém pode tirar de você. Qual foi o melhor show da sua vida? Show da Fresno que eu fui. Qual é o seu idioma favorito? Meu idioma favorito, mesmo sendo a minha língua mãe, é o português. Eu acho o português uma língua muito interessante. Sempre vou achar. Onde você estará em 5 e 10 anos? Em 5 anos, daqui a 5 anos eu quero estar formada. E daqui a 10 anos eu quero estar com a minha MBA já pronta. Quero fazer pós, né, MBA em economia. Então eu quero já estar com essa MBA, mas isso é muito mais fácil depois que eu terminar a faculdade. Então provavelmente já vou estar com essa MBA pronta e eu já quero estar trabalhando na minha área. E já ter minha própria empresa na área de contabilidade. Qual foi a coisa mais gratificante que você já fez? A coisa mais gratificante que eu já fiz é uma coisa super simples. Foi passar um dia inteiro com meu sobrinho. Todas as vezes que eu passo um dia inteiro com meu sobrinho, eu não me sinto cansada no final do dia, eu não me sinto triste, eu não me sinto chateada por, sei lá, não sei, as pessoas, não sei. Eu me sinto feliz, eu me sinto completamente satisfeita, eu me sinto inteira, eu me sinto a pessoa mais feliz do universo, porque ele é a criança mais sensacional que eu já conheci, a criança mais inteligente que eu já conheci, e ele é uma das crianças mais doces que eu já conheci na vida. E eu tenho sorte dessa criança ser meu sobrinho. Então, eu fico muito grata por poder passar momentos da minha vida com ele. Cada momento que eu passo com ele, eu me sinto grata, basicamente. O que significa um lar para você? Um lar para mim significa paz. É um conceito que eu uso muito na terapia. Para mim, ter paz é ter um lar. Se eu tenho um lar, é porque eu tenho paz. Do contrário, é só uma casa que eu resido. Importante para mim é ter paz. Qual realização você mais se orgulha? Ah, tem inúmeras, né? Coisas que eu fiz que eu me orgulho. Mas acho que, sei lá, eu não consigo pensar em uma realização só. Eu quero falar várias, mas acho que eu gosto de ter metido a cara e ter feito podcast, sabe? Porque se fosse a Fernanda de 2 anos atrás, eu ia ficar toda comedida, pensando se eu queria fazer comedida, né? Pensando se eu queria fazer, se eu não queria fazer, ai, pensando nos prós e nos contras, o que que as pessoas iam pensar. E dessa vez eu meti a cara e falei, vou fazer, dane-se. E pra mim isso foi muito importante. E graças a isso, eu conheço pessoas incríveis e pessoas incríveis vêm falar comigo e falar que me escutam e que gostam do meu conteúdo, que têm aprendido comigo. Então eu não faria isso se eu não tivesse metido a cara. Então acho que foi uma grande realização fazer o podcast. Qual foi o momento mais decisivo da sua vida? Acho que foi quando eu decidi mudar de volta para minha mãe, que foi quando eu resolvi dar 2 passos para trás para pegar impulso. Pra dar uma voadora no futuro. E, cara, eu não me arrependo, porque era isso ou morar na rua. E pra mim eu pensei muito ainda, sabe? Tipo, eu não tinha o que pensar. E eu não me arrependo. Eu simplesmente não me arrependo. E eu sou grata por não ter me arrependido, porque eu imaginei que eu fosse me arrepender em seguida. Por mais difícil que tenha sido as coisas, eu penso, podia ser pior e não é. A próxima pergunta é: qual memória apagaria se pudesse? Cara, eu acho que é uma memória muito pessoal. Acho que essa eu não vou ficar sem responder, porque eu acho muito pessoal e que eu não sei se eu ainda tenho forças para dizer isso num podcast. É muito complexa a situação. Então, é uma memória muito pessoal. Então, acho que eu não conseguiria dividir ainda. Como você conseguiu sua cicatriz mais estranha? A minha cicatriz mais estranha não é uma cicatriz, é um sinal de nascença. Na verdade, é uma senhora mancha de nascença. E eu acredito que minha mãe fumou na minha. Tipo, ela falou uma vez pra mim que ela fumou enquanto estava grávida de mim. E aí eu nasci com uma manchinha. Mas é super pequenininha e é no antebraço, então não dá muito pra ver. Assim, mas no antebraço não, é no braço mesmo. Mas é na parte próxima à axila, então não dá muito pra ver. Qual a sua filosofia de vida? Minha filosofia de vida é viva cada dia como se fosse o último. No sentido de, não de fazer várias loucuras, mas no sentido de tentar viver cada dia como se fosse um dia diferente do que foi ontem. Um dia melhor. Todos os dias de aprendizado. Gostaria de compartilhar, de conquistar novas terras? Não. Não tenho essa vontade. O que você aprendeu muito tarde? O que eu aprendi muito tarde foi dar o braço a torcer. Eu passei muito tempo da minha vida sendo muito orgulhosa e não dando espaço para as pessoas pedirem perdão ou para eu pedir perdão para as pessoas. E eu gastei muito tempo da minha vida não pedindo perdão para as pessoas. E hoje eu consigo pedir desculpas, perdão, e para mim é uma das coisas mais maravilhosas que do mundo. E eu acho que eu só aprendi porque eu passei por muitas situações em que eu tive que ser um pouco mais humana e menos egoísta, sabe? Gostaria de conquistar novas terras, já respondi. Como seus amigos te descrevem? Bom, meus amigos me descrevem, acho que como uma pessoa falante, uma pessoa leal, uma pessoa que some às vezes no WhatsApp, isso eles sabem. Alguém que vai estar lá por eles, eu espero que eles pensem assim. Como você mata o tempo? Gravando podcast. E assistindo série, assisto muita série. E dormindo. Eu mato muito tempo dormindo também. Quando tipo, bater um soninho, eu tenho tempo livre e é sono. Tem ideia. Qual foi a melhor coisa que você já fez para outra pessoa? A melhor coisa que eu já fiz para outra pessoa? Qualquer coisa que eu faça pra minha irmã, seja encontrar ela no shopping pra falar besteira ou dar um abraço, falar uma palavra de conforto pra ela. Qualquer coisa que seja pra minha irmã, pra mim é maravilhoso, é mágico, porque ela é a pessoa mais importante da minha vida. Ela e Miguel, meu sobrinho. Então, acho que pra mim, todas as coisas que eu fiz pra ela são as melhores que eu já fiz na vida. Tipo, ter pedido ela, acho que foi uma coisa mais importante que eu fiz na vida. Porque fui eu que pedi ela pros meus pais, tipo, como se ela fosse uma bonequinha. Por favor, faça uma filha, porque eu quero uma irmã. E eu dei o nome dela e eu vesti ela como uma bonequinha e ela era minha bonequinha, sabe? Eu cuidava muito dela. E até hoje eu cuido, ela é a razão da minha vida. Então acho que ela é a melhor coisa que eu já fiz na vida, mesmo não tendo sido eu que fiz. Então, basicamente é isso. E eu acho que já deu, tipo, muitos minutos, né? Mas eu gostei muito de gravar isso. Muito! E minha voz deve estar estranha porque eu tô deitada. Dane-se, vocês que lutem. E basicamente essa é a segunda parte. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Paz. 69 perguntas feitas. E eu usei muitas dessas 69 perguntas, o que é raro. Então, um beijo na bunda e até amanhã. Só que não. Quando eu tiver vontade de gravar outro podcast, aí eu venho aqui.